Esse episódio do Mundo da Luta tem o apoio de SportingBet.tv, seu lance, sua chance. Faz um SportingBet aí.
Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, e antes de apresentar os meus companheiros aqui, que normalmente estão com a gente aqui batendo uma bola, faço questão de dar as boas-vindas a ninguém menos que o recordista de nocautes da categoria dos pesos pesados do UFC, ex-campeão, topou falar com a gente aqui essa semana, Júnior Cigano. Tudo bom, Cigano?
Fala, meu amigo. Tudo bem, e vocês aí?
Tudo certinho. Obrigado aí pela presença. Vamos bater um papo com você, com o meu subeditor do combate.com, Adriano Albuquerque. Tudo bom, amigo?
Tudo bem, Rússio. Cara, não é todo dia que a gente tem um campeão mundial aqui no podcast, né, cara? É um cara tão gente boa como o Júnior Cigano também, que a gente conhece há tanto tempo. Muito bem-vindo, Cigano. Vai ser um programa especial hoje.
Sem dúvida nenhuma. E André Azevedo, narrador do combate, do Sport TV, TV Globo, narra em tudo que é lugar aí. Beleza, meu amigo?
Beleza, Rússio. Boa tarde a você, boa tarde, Adriano. Boa tarde ao Júnior. Seja bem-vindo, amigo. Prazer falar contigo. E boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui no Mundo da Luta. Show de bola. Sempre um prazer estar aqui.
Beleza. Vamos começar aqui fazendo uma pergunta para o Cigano. Cigano, de cara, Jairzinho Rosenstroik, seu próximo adversário no dia 15... O que esperar do Cigano para essa luta? O que, que você espera do seu adversário?
Esperar um Cigano consciente, agressivo, buscando a luta, buscando a vitória, tentando acertar, com certeza. O Jairzinho é um cara duríssimo, tem uma mão pesadíssima, nocauteador. É um cara do kickboxing, a gente tem feito um trabalho em cima disso. Mas é a área onde eu me sinto bem também, onde eu me sinto confortável, onde eu confio em mim, que é na parte da trocação, usando meu boxe. Acho que vai ser uma grande luta. Eu acho que também na questão da velocidade eu levo uma vantagem e vou tentar explorar esse lado aí.
Saber de você, Cigano, antes de eu abrir as perguntas aqui para os meus companheiros, dieta cetogênica, muito aí se falou que o Cigano agora vai descer até para o meio pesado de tão fino que está. Quero saber como é que você está se sentindo, qual foi a reação que o teu corpo teve e quais as melhorias que essa dieta teve na tua preparação e na tua performance.
A minha experiência com a dieta cetogênica foi incrível, foi muito boa. Fiquei muito feliz que minha doutora Maria Bogeia, meu nutricionista Marcelo Guedes me propuseram isso, esse desafio. Foi mais um desafio da quarentena, né? Eu já saí da dieta tem um tempo. Eu não posso ficar na dieta cetogênica em treinamento. Eu preciso do carboidrato quando eu estou treinando. Então, a gente não pode ficar sempre, senão eu posso quebrar, como diz o meu nutricionista Marcelo Guedes. Então, já tem um tempo que eu saí da dieta, mas assim foi uma experiência ótima e me trouxe ótimos resultados que eu estou tentando manter o máximo que eu puder. Eu acho que a alimentação, cara, quanto mais eu descubro sobre a minha alimentação, mais eu fico impressionado como a gente é o que a gente come realmente. Então, eu tenho profissionais, como eu falei, excelentes aí, doutora Maria Bogé, doutor Marcelo Guedes, que trabalham comigo já há tanto tempo, me conhecem bem e a cada vez vem trazendo novas opções aí pra gente. E essa coisa da dieta cetogênica pra mim foi incrível. Assim que eu puder, eu vou voltar pra dieta, porque os benefícios foram muito grandes, assim, até em termos de disponibilidade pra tudo. Acordando mais cedo, pra tudo, eu tava mais disposto, mais feliz.
Posso ir, Rússio? Perguntar aqui?
Por favor.
Aproveitando só que a gente está falando de dieta, você falou da dieta cetogênica, tem alguns atletas que estão adotando também dieta vegana, né? Eu queria saber se você considerou isso, né? Também fazer esse experimento, se você já experimentou, o que você acha disso?
Ainda não considerei fazer a dieta vegana. Minha esposa já fez por um tempo. ela também teve ótimos benefícios, né, dessa dieta, mas ainda não me ocorreu de experimentar a dieta vegana ainda. Sei de ter ouvido bons conselhos sobre isso, até boas retornos aí das pessoas que têm tentado isso. Eu até treinei com um boxeador que era vegano e, assim, estava com o mesmo tipo de explosão, uma consistência muito grande, assim, durante os rounds. Então, não fez tanta diferença, né? Que tem aquele mito que a gente precisa da coisa da carne para agressividade, para tudo isso. Então, eu ainda sei muito pouco, né, sobre isso, das dietas, mas, sinceramente, a experiência que eu tive com a cetogênica me faz, assim, disposto a tentar outras dietas também.
Antes de passar para o André, só, André, desculpa, queria só perguntar para o Cigano sobre aquela proposta que você fez de fazer sparring com o Jairzinho, né? Já que ele está treinando aí na academia, na ATT também. Rolou? Está rolando o sparring? Como é que está sendo dividir o espaço com o seu adversário?
Ah, não rolou. Assim, eu na verdade achava, eu ainda acho que seria um privilégio, assim, para poucos, poder treinar com o cara que você vai lutar. Não é treinar, a gente ia fazer um sparring por semana, vamos dizer. De uma certa forma, iríamos nos ajudar e iríamos, eu acho que, engrandecer também o combate, que ficaria mais interessante para o público em geral. Mas óbvio, né? Existe um mito em cima, gigante em cima disso, que você não pode nem ver o treino do teu adversário. Então, é meio... Eu acho que não funciona assim. É por isso que eu propus essa coisa do treino. Mas, de uma forma geral, a academia, né, a equipe entendeu que não seria bom. Então, a gente não seguiu por esse lado. Eu mal vejo o Jairzinho na academia. Às vezes, eu encontro ele lá. É mais um oi, assim, alguma coisa. Mas eu mal vejo ele. A gente tem feito treinos diferentes, com pessoas diferentes, treinadores diferentes, em horários diferentes. Então, tem sido muito tranquilo.
Beleza, Júnior. A minha pergunta, não quero estender essa história de dieta nem nada, mas, assim, visivelmente você está com o rosto mais fino. Quando você estava no teu auge, campeão mundial, você batia em torno de 106 quilos. Minha pergunta, você, claro, parou com a dieta cetogênica, mas você... Estão trabalhando um pouco mais leve? Você quer pisar no octógono um pouco mais leve para essa luta contra o Jairzinho? E o quanto que isso impacta no teu jogo, para melhor?
Ah, sim. Eu acho que isso é bastante importante para mim, me manter mais leve. Até por causa para explorar esse meu benefício da velocidade, né? É um benefício que eu tenho, assim, uma característica minha. Que eu acho que é até diferente da maioria dos pesos pesados, né? Que me movimentar bem, usar minha velocidade. Então, a intenção é me manter o mais leve possível. Eu estou com 109 quilos agora, vamos dizer, o que é ótimo, entendeu? Eu fui campeão com 108 e alguma coisa, então já é um grande ganho aí. Eu estou mais ou menos no mesmo peso de que eu lutava antes. E isso tem sido importante, né? As últimas lutas eu estava com 112, por aí, mais ou menos, então, ou até mais, então é um pouco mais pesado. É pouca coisa, mas numa luta onde a exigência física é enorme, faz uma grande diferença.
Boa, só arrematar mais uma aqui antes de passar para o Rússio. Você vai lutar no mesmo dia do card de Miocic e Daniel Cormier. Isso teve, na hora de negociar o dia da luta, o evento, isso teve peso? Vocês levaram isso em consideração, você, seus empresários, sua equipe?
Não, não exatamente. Eu não, na verdade, eu gostei que foi no mesmo card e até acho que foi até alguma estratégia do UFC para num eventual, né, com essa pandemia que a gente está vivendo, num eventual... situação, assim, ele pudesse ter alguém disponível para substituir alguém, né, um dos lutadores que vão lutar pelo título. Então, mas, assim, não teve Não teve diferença nenhuma na minha negociação para essa luta, entendeu? O dia ou o evento é mais com o UFC mesmo. Nosso negócio é focar no oponente e no treinamento.
É, Cigano, o Jairzinho, assim como você, vocês são especialistas, né, na luta em pé. A gente pode esperar a busca do nocaute incessante, imagino, das duas partes. Analisando as lutas dele, que eu imagino que você e sua equipe tenham analisado, tenham visto as últimas apresentações do Jairzinho, no que você vai investir mais? É num boxe com mais agilidade, um boxe rápido, porque você, como falou, é mais rápido que ele, ou buscar, de repente, fazer como o Ngannou fez, apesar de, assim, o Ngannou ser um cara muito mais, né, encorpado e talvez muito mais lento que você, partir para cima para tentar abafar e conseguir um nocaute rápido? O que você imagina, o que você tem de estratégia que você pode falar para a gente para essa luta aí contra o Jairzinho?
É, a minha estratégia é usar as minhas habilidades no boxe, entendeu? Saber ter consciência do que eu estou fazendo, me posicionar de uma forma boa para conseguir bons golpes, entendeu? E eu acho que quebrando o adversário, claro, se a mão entrar, ótimo, que normalmente peso pesado, a mão entrou é lona, mas a intenção é essa, né? É botar pressão e ir buscando ângulos, e trabalhando bastante ali a variedade de golpes desferidos no Jairzinho aí. Algo extremamente diferente do que o Ngannou fez. Aquilo lá é loteria. Aquilo ali é maluquice, na minha opinião, óbvio. É loteria, maluquice, você sai doido. Tanto que ele tomou uns... Né, óbvio que não encaixou direito, mas ele tomou uns dois golpes do Jairzinho ali naquela andada maluca que ele deu ali. Só que ele tem os braços muito compridos e um poder, assim, peso pesado já tem poder de nocaute. O Ngannou é fora do comum, é um poder absurdo ali nas mãos. Então, a mão conectou, já era. Foi o que aconteceu, ele tem essa consciência e eu acho que foi por isso que ele buscou a luta daquela forma, entendeu? Eu não concordo e não faria algo assim numa luta minha. Acho que é se expor demais e é, como eu falei, uma loteria.
Você é o recordista, né, de nocaute no peso pesado do UFC junto com o Velasquez, né? Vocês dois têm 10 nocautes na organização lá no UFC. Esses recordes, você pensa nisso na sua carreira? É uma coisa que te motiva, que você tem na cabeça ser o recordista, ser o cara que vai marcar a história com esses recordes ou com outros? Ou isso é consequência do trabalho e não te preocupa durante a tua carreira?
Na verdade, é consequência do trabalho. Eu não fico focado em bater recordes. Eu fico focado em ter uma boa apresentação, uma boa performance aí nas minhas lutas e poder, né, sair vitorioso. Esse é o principal objetivo, né, na minha carreira. Mas é óbvio que eu já tenho, luto no UFC desde 2008, então já tem bastante tempo. E sou muito orgulhoso da carreira que eu construí dentro do UFC, dentro do MMA em si. E eu acho que ainda tenho muito tempo para continuar construindo esse meu legado, porque eu tenho 36 anos, estou me sentindo ótimo. Arrisco até dizer que talvez para essa luta eu tenha seja a melhor situação física assim que eu me encontro na minha carreira. Estou me sentindo muito bem. Acabei de fazer um treino excelente de Muay Thai aqui com o professor Macarrão e o professor Catel. Então as coisas têm caminhado bem assim. E eu acho que com a experiência, a luta é um mundo maluco. É um mundo com alguma coisa que não tem como entender. Quando você acha que entende, aí que você não entende nada, entendeu? Mas é sempre necessário, óbvio. Mas é sempre necessário, óbvio. Eu acho que aquela força de vontade, aquela positividade, aquela confiança de que vai dar certo. É a fé. Tem que ter fé. Se sem fé, a coisa não anda. E eu acho que é muito disso dentro do mundo da luta. Porque quanto mais você entende a coisa, vamos dizer, eu vou usar um exemplo mais ou menos, quanto mais técnico você tenta ser, quanto mais, vamos dizer, seguir uma estratégia você tenta seguir, pelo menos no meu caso, é o que menos tem dado certo. Quando eu vou lá com muita vontade, e parto para buscar o nocaute mesmo, parto para impor o meu jogo, sem estar pensando muito nisso, naquilo, ou considerando até as armas do meu adversário, a coisa funciona melhor. É, nessas minhas lutas, por exemplo, vamos seguir a estratégia, vamos seguir assim, eu vou bater aqui, vou bater lá. Não funcionando como vocês puderam ver, não funcionou muito bem. O negócio é chegar, botar pressão e meter-lhe a mão com vontade.
É, Cigano, quando você... acho que isso, né, que você está falando até das últimas lutas, ter que se preocupar muito com o adversário, né? Se encaixa com o que a gente pode ter visto da sua última luta, né? Contra o Curtis Blades. É um cara que é um wrestler, pelo menos pareceu estar muito preocupado em impedir a queda, e aí ele acaba surpreendendo em cima. É, para você enfrentar um cara como o Jairzinho, que é um trocador como você, que é um kickboxer, você sabe que ele não vai querer botar para baixo, a não ser, né, que ele tome uma mãozada e aí vire um wrestler, entre aspas, né? Mas é mais confortável, é melhor para você uma luta dessas?
Não sei se melhora, sim, mas é uma área que eu me sinto mais confiante, lutar em pé, de uma forma mais confortável. Talvez me sinta de uma forma mais confortável, assim. Mas eu sempre tenho um... Né, óbvio, luta é luta, então você tem que sempre esperar uma luta dura e se preparar o máximo possível, entendeu? É dessa forma que eu mostro respeito até pelos meus adversários. Não é falando, ou, entendeu? É treinando. Eu me preparo o máximo possível para chegar lá e fazer o meu melhor. Mas você tem razão. A coisa, por exemplo, do Curtis Blades, acabei sofrendo um nocaute de um cara que é um wrestler. Isso aí, entendeu? Por quê? Porque eu estava preocupado realmente nas quedas e meio que evidenciando não querer cair ou defender as quedas, jogando mais a golpes baixos, vamos dizer, ganchos e uppers, entendeu? Tanto que ele me pegou num upper. Eu saí do jab, fui dar o upper e ele jogou direto por cima e a mão pegou. Então, eu acho que tem que parar um pouco, assim, não parar, óbvio, é sempre tudo muito importante, mas saber colocar de uma forma mais inteligente, colocar as coisas de uma forma junta, assim, de uma forma mais, vamos dizer, mais fácil, mais fluido. Não ficar forçando algo que não é você.
Júnior, a minha pergunta, a última pergunta que eu tenho para fazer para você, é uma curiosidade mesmo, pessoal, que eu ouço muitos lutadores falando sobre essa situação de eu não quero me preocupar com o que o meu adversário vai trazer para mim, e sim as armas que eu tenho para fazer o jogo contra o meu adversário. Explica para a gente como é que... Na prática, como é que funciona isso? O que que você pensa sobre essa declaração? Que eu ouço muitos lutadores falando, eu nunca lutei profissionalmente, longe disso, só treinei em academia, então não tenho nem ideia de como é que isso é aplicado na prática. Conta pra gente da tua experiência.
Eu concordo plenamente com isso. Do que eu sigo, assim, mais ou menos. É mais sobre como você se impõe, você impor o teu jogo, não é? Até por isso, queria até uma relação com essa coisa de treinar, ou de saber mais ou menos o que o teu oponente vai fazer, ou que tipo de treinamento ele está fazendo, ou até treinar juntos, entendeu? Por exemplo, os parceiros de treino, eles treinam junto comigo, eles sabem o que eu vou fazer e mesmo assim funciona, como o deles também funciona. Então, é uma questão muito de tempo, é uma questão de você saber, assim, ter o timing de aplicar ali as suas técnicas. Eu concordo perfeitamente. Você não pode estar evidenciando ou temendo demais a força do seu oponente. Ah, ele é bom de derrubar, como foi a questão do Curtis Blades. Mas impõe o jogo. É bom de derrubar se ele ficar... se ele se sentir, vamos dizer, confortável, como eu quero me sentir confortável na luta em pé. Se ele se sentir confortável e com espaço para aplicar a técnica dele, ele vai aplicar de forma boa. Se eu estiver desferindo um bocado de porrada para cima dele, como é que ele vai pensar em entrar na queda ou coisa? Ou vai entrar de uma forma mais errada, você vai poder se defender, sair numa posição superior. Então é muito de você, eu concordo plenamente com isso. É muito de como você se impõe, é muito da pressão que você coloca na luta.
Cigano, para perguntar para você, tá no mesmo card que você, o André já falou, quem você acha que vence, Cormier ou Miocic?
Eu acho que o Miocic, eu acho que de alguma forma ele conseguiu superar ali o Cormier até um pouco que psicologicamente, e acho que ele tem essa força aí em cima dele, uma confiança maior. E óbvio, na minha opinião, eu acho que o Cormier vai vir querendo impor o jogo de grappling dele um pouco de uma forma mais intensa, mais forte dessa vez. O Miocic é um cara forte, é um cara que tem um wrestling também, não no nível do Cormier, eu acho, mas na minha opinião, é o cara que bate mais duro assim, de que eu já lutei, é o cara que bate mais duro. Então, com certeza o Cormier vai ter que respeitar essas mãos aí também, que senão ele vai acabar sentindo de novo. E, na minha opinião, o Miocic se mantém como campeão.
Você tem alguma luta que está engasgada na tua carreira, Cigano? Alguma luta que você olha e fala assim, putz, essa, se eu pudesse escolher uma para ganhar, seria que eu não ganhei, seria essa.
Ah, cara, assim, uma coisa, uma luta. Eu acho que todas essas revanches, todos os caras que eu acabei já perdendo, são lutas que eu quero fazer. Até mesmo a do próprio Velasquez, a quarta luta com o próprio Velasquez, que acabou, não sei o que aconteceu, se aposentando ou indo para outro. Não entendi exatamente o que ocorreu ali com o Velasquez, mas se precisar, eu vou lá no WWE pegar ele também. Não tem muita história. Agora, eu acho que essas revanches mais atuais, para mim, seria importante eu fazer com o próprio Curtis Blaydes, com o próprio Francis Ngannou. São lutas que ficou engasgado, sabe? Eu não desconsidero, não é desconsiderando, ao contrário, não estou desconsiderando os atletas, são excelentes atletas, mas eu sei do meu potencial, eu sei da minha capacidade. E eu acho que com o tempo essas lutas vão voltar a acontecer, e a coisa vai ficar bonita.
Cigano, do que você teve recentemente no Esporte Espetacular, né, falando de uma das grandes lutas da sua carreira, que foi justamente a vitória sobre o Caim Velasquez para conquistar o cinturão. Eu queria saber o que você sente mais falta de ser campeão, o que era mais legal, o que você gostaria de ter ainda além do cinturão, o que era o mais legal que você sente mais falta?
Cara, eu acho que é difícil de responder essa pergunta, mas eu acho que eu posso resumir mais ou menos assim. Eu estou sentado aqui e eu sou o cara. Eu sou o número um do mundo. Eu sou o cara que a ser batido. Eu sou o alvo da categoria. Porque quando você é campeão, você é alvo. Todos estão estudando você, todos estão criando metodologia, estratégias para te derrubar. Então, essa sensação é uma sensação, você no topo do mundo, pô. Isso é muito bom. É óbvio que as oportunidades também de tudo, de mídia, entrevistas, programas, ou você mesmo como lutador, assim, né? Tudo acaba sendo acaba sendo melhor, né, na sua vida, mais constante, de uma forma mais intensa, de uma forma boa. Então, ser o campeão dos pesos pesados e é também uma satisfação minha, interior. O nosso trabalho, o nosso ser um lutador é muito duro, é muito difícil. Tipo, lesão em cima de lesão, você tá morto em casa, cansado, mas mesmo assim você tem que ir treinar, né? Não pode, você tem que manter aquela constância de treinamento e tudo mais. É um esporte muito difícil, esse nosso, entendeu? Então, você poder saber, ter essa sensação, só esse sentimento de que você foi capaz de tudo que você, a dedicação que você depositou em ser quem você é, deu certo e você é o campeão, essa sensação é a melhor do mundo. É como se tivesse, como se pudesse voar, quase.
E vem cá, Cigano, se tivesse um lutador, eu não sei, agora eu vou te perguntar, existe um lutador? Você é um cara, pô, reconhecidamente, um cara gente boa, um cara positivo pra caramba, mas teve alguém que te tirou do sério a ponto de você querer, não, tô falando esportivamente, dentro do octógono, aquele cara que você queria ter dado uma surra, mas aquele assim, aplicado nocautaço pra baixar a bola dele?
Cara, já teve, mas É uma pergunta difícil. Eu não quero até nem levantar polêmica nenhuma, porque esse papo para mim é uma história meio pesada. Mas óbvio, a minha estreia no UFC foi eu sofri bastante pressão pelo meu oponente e até um pouco de desrespeito assim e tudo mais, mas eu acho que faz parte do jogo. E ter vencido a luta para mim foi de uma forma muito boa. Mas assim, eu não guardo nada negativo, sabe? Eu não me, não me apego a nada negativo. Acho que isso é pesado. É uma mochila de pedras nas tuas costas. Tudo que for negativo. Então, o meu foco é sempre no positivo, sempre nas coisas boas. E independente do que os meus adversários digam, façam, falem, vai ficar para trás. Assim que acabar a luta, acabou a história para mim. E bola para frente, vamos para a próxima, entendeu? Então, por isso que eu até não consigo fazer essa coisa da polêmica. As pessoas adoram. Até a maioria das pessoas são hipócritas, viu? Que todo mundo fala que eu quero ver uma luta, nunca uma briga, né? Eu não quero ver briga, não sei o quê, não quero ver confusão.
É nada.
O cara desrespeitando. Caramba! Assim que a nego começou a falar besteira ou desrespeitar o outro...
A audiência cresce, né?
É que nem aquela briga na rua. Tá todo mundo conversando, todo mundo fazendo negócio. Se o pau fechar ali na rua, todo mundo corre pra ver aquela briga, entendeu? Então é mais ou menos isso. As pessoas são um pouco hipócritas nessa questão de eu quero ver... Eu não me atenho a nada, a essas coisas de negativas, essas coisas ruins. Esse cara é muito desrespeitador, não sei o quê. É o que mais vende é o desrespeito. O que mais vende é o desrespeito. Eu não sei se é assim, eu já tentei. Já tentei ser um pouco mais polêmico. Suou como bobo, assim. Os caras, tá muito legal, né? Deixa pra lá. Eu sou quem eu sou. Eu não uso máscara pra tentar ser alguém que eu não sou. Então é por isso que eu sou, vamos dizer... Eu sei que é uma frase que várias pessoas usam, mas eu sou de verdade, em todos os sentidos, entendeu? O que você vê é o que você vê é o que é de verdade. E é por isso que eu estou aqui ainda, porque eu também construí a minha carreira em cima de verdade. Eu sei refazer, eu sei reconstruir, eu sei como chegar lá de novo. Porque eu fiz aquilo de verdade, não usei meio termos, atalhos, nada para chegar lá. Então eu sei chegar novamente através do meu trabalho, da minha dedicação e fé.
Pois é, Júnior, a minha pergunta para você passa por isso tudo que você falou. Você é um cara, um jovem de apenas 36 anos de idade, já foi campeão mundial de MMA, do maior evento de MMA do mundo, já fez uma pá de coisas durante a sua vida, a gente já conversou pessoalmente, você me contou todas as coisas que você fez, a galera acha que você foi só garçom, teve muita coisa antes disso, né? Enfim, já trabalhou, já ralou pra caramba, você vive uma vida intensamente. Minha pergunta é a seguinte, hoje, 36 anos, pai do Bento, você tem o seu filho. Eu acabei de ser pai agora, aos 39 anos.
E da Maria também.
Da Maria. Tem duas, né? Tem a menininha agora. Verdade. E assim, a experiência minha, tá? A minha vida, a minha visão de mundo virou assim, de cabeça para baixo completamente. É um mundo novo que eu enxergo. Vivo de uma forma muito mais completa hoje. Para você, como lutador, o que é a chegada do Bento, principalmente, que foi o primeiro? Que chave que virou dentro de você? Você passou a ser uma pessoa melhor, eu tenho certeza. Mas para a luta, dentro do octógono, o que te trouxe?
Cara, isso é uma coisa que... Bastante interessante até essa tua pergunta. Bom, a chegada dos meus filhos foi assim, algo... Né, com o Bento, por exemplo, foi o primeiro. Foi algo que completou a minha vida. Deu sentido, na verdade, para a minha vida. Porque, sinceramente, às vezes, se você... eu não sei, eu viajo às vezes, fico pensando, qual que é aquele motivo da gente estar aqui, mas esse é o motivo. Motivo para dar continuidade à própria vida, entendeu? Ter os nossos filhos, cuidar, nos dedicar a eles, e é a maior felicidade da minha vida, ter os meus filhos, é uma coisa, assim, os pais, os meus amigos que eram pais antes, eles tentavam me explicar. Por mais que eu imaginasse de uma forma boa, que eu sou bom nisso, eu sou aquariano, sou bom de imaginar, mas por mais que eu imaginasse o quão bom seria, não chega nem perto. Ser pai é o objetivo da nossa vida, da minha vida, por exemplo. Eu sou muito feliz, sou um homem realizado por ter meus filhos, uma família linda, e poder cuidar deles aí da melhor forma possível. Agora, tem também aquele lado que o pessoal fala, quando teus filhos nascerem, você vai ver como você vai ficar muito mais agressivo, muito mais defensor. Eu sempre imaginei isso como se fosse uma coisa que eu cresceria de uma forma mais... eu lutaria de uma forma mais agressiva,
mais violento.
Aguerrida, mais violenta, exatamente. E não foi assim. Não foi assim. A percepção que eu tive foi o contrário. Eu passei a me preocupar comigo. Uhum. É incrível, cara.
Fica
é
mais
incrível,
sensível, né? Fica mais sensível.
É incrível.
Chora com propaganda de margarina, sensível. Né?
É. Não, a gente descobre, eu sempre falei isso, cara. A gente descobre que não pode mais morrer.
É
isso, a gente descobre que não pode mais morrer.
Tipo isso. De uma, até que inconsciente, eu tento, eu, né, aquela coisa se empenhando, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso, tenho que, né, buscar fazer acontecer de uma forma boa, até porque eu tenho os meus filhos, eu tenho que cuidar deles, mas de alguma forma ou de outra, no inconsciente, você sente assim, pô, mas calma, se cuide, que tem alguém que precisa de você agora.
Enquanto, e tem um detalhe...
Eu sempre usei uma frase assim, eu me viro, na minha vida inteira, a minha esposa sabe, a minha família inteira, todas as pessoas que foram ao meu redor, meus treinadores, eles sabem. Eu sempre usei essa frase, quando falavam alguma coisa para mim, mas se acontecer isso e aquilo de negativo, eu me viro, eu dou um jeito, eu vou lá e faço acontecer. Hoje não é mais assim, não é eu me viro, é eu tenho que me virar para todos, para os meus filhos principalmente. Então, de uma forma ou de outra, tem um lado sentimental, mais sentimental, mas sem sombra de dúvida, é a melhor parte da minha vida depois que meus filhos chegaram.
E você descobre que tem coisa mais importante do que ficar lendo comentários, pessoas falando mal de você na internet, você passa a ligar ou nada, ou muito, muito menos para ele. Tem coisa muito mais importante para você se preocupar, né?
Como você falou aí, eu venho de Caçador, Santa Catarina, sempre trabalhei com coisa... Eu colhi alho, colhi maçã, trabalhei de servente de pedreiro, vendi picolé. Eu já fiz de tudo, minha filha. Eu venho de uma família muito pobre, entendeu? Minha mãe, Dona Maria, meu pai, Sebastião, que Deus o tenha, mas minha mãe, Dona Maria, sempre muito batalhadora, faxineira na vida toda, trabalhando, se dedicando, nunca faltou nada para a gente. Mas, óbvio, a nossa realidade era muito pobre, entendeu? Então, eu tive que aprender a me virar um pouco, correr atrás das minhas coisas, óbvio, e também aprender a tolerar comentários preconceituosos, comentários difíceis. Eu vou usar um exemplo de quando eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 13, 14 anos, que é quando eu me lembro melhor, né? Mas foi uma coisa que desde a minha infância eu acho que eu fui construindo. Aquela época, eu não sei exatamente, eu trabalhava muito no sol, você vem de pedreiro, eu trabalhava no sol, então eu ficava bronzeadão, eu ficava negão forte. E aí a minha professora, uma vez, me chamou na sala de aula. Ela me chamou de craquento. Craquento lá no sul, não é que eu uso craque. Craquento lá no sul é sujo. É uma pessoa suja. Ela me chamou de sujo na sala de aula. E assim, óbvio, não existia essa coisa de bullying, de coisa arada. Mas foi um comentário dela que ela fez que foi horrível para mim, porque todos passaram a me chamar de craquento, porque eu tava, ainda mais que eu tinha ido com calção, uma calça jeans, eu tinha ganhado uma calça jeans branca e não me servia, eu cortei e fiz um calção para poder ir para a escola, e fui para a escola com calção branco, então a minha cor aparecia mais assim, e ela me chamou de craquento, e aquilo ficou assim, é um dos exemplos, sabe? Mas eu tive que absorver e ignorar, por mais difícil que fosse. A forma que eu achei para me defender dessas coisas foi ignorar. E até hoje, qualquer coisa negativa, qualquer comentário ruim, se tem 10 comentários ruins e um positivo, é aquele positivo que eu vou dar atenção. Não são os outros. Então, eu aprendi a ignorar o negativo durante a minha vida toda. E eu acho que isso foi uma coisa boa. Oi, minha princesa. Maria tá aqui, ó.
Nossa, que linda.
Oi, meu amor. Diz oi. Oi.
Que linda.
Oi, titio.
Pena que o podcast, pena que o podcast não tem imagem, né, cara? Pô.
É. Pois é. Ah, é verdade. Vou mostrar pra vocês.
Não, né? Mas não tem problema. É, não, ótimo, não. claro. Infelizmente, vão perder a Maria. Nossa audiência vai perder a Maria e vai perder esse belo bigode que Júnior Cigano ostenta aqui. Maravilhoso, né? Não, Marcelo Russo e Adriano.
Olha lá.
Tá bigode grosso, né? Visual, respeito, né? Moço, né?
Trocou aqueles cabelos em volta da careca pelo cabelo em cima do lábio.
Ué, eu sou mais ou menos como Sansão, só que acabou o cabelo, então vou deixar aqui no bigode.
Cigano, olha, cara, muito obrigado aí pela tua presença. Acho que muito importante a nossa audiência e todo mundo saber que sorte que a gente tem de ter um representante do nível, né, como pessoa do Júnior Cigano. Que sorte que a Maria e o Bento têm de ter o pai que tem e a gente poder aqui acompanhar esse cara tão gente boa aqui, dando uma palhinha aqui para o nosso podcast. Cigano, muito obrigado pela tua presença, boa sorte na luta, muito mais torcida por você agora que a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais do Júnior Cigano, homem, não só o profissional. Grande abraço para você, viu?
Show de bola, muito obrigado pelas palavras aí. Bom ouvir, mas é isso, daqui uns dias, daqui uma semana e meia, duas semanas no máximo, aí a gente está batalhando novamente, estou muito feliz e peço a todos aí a torcida e que tenho certeza que vai dar certo. Um abraço para vocês e até a próxima.
Muito obrigado, Cigano. Abraço a você e até a próxima.
Show.
Tchau, tchau.
Sensacional,
e daí, né? Amigos? Júnior Cigano dando aula aqui, né? Aula de simpatia, aula de humanidade. Muito bacana aí a presença do Cigano no nosso podcast. E vamos tocar o barco aqui, né, pessoal?
Pô, eu queria ser amigo do Cigano, Russo. Queria ser amigo
todo
dele.
Todo mundo, cara. Né, cara? Todo mundo, até porque o cara é grande pra caramba. Se a coisa apertar, tem aquele amigo pra resolver o problema, né?
E sempre, vale dizer, Rússio, que ele sempre foi assim, né? Ele nunca mudou, sempre foi gente boa pra caramba. Quando ele era campeão, ele era essa simpatia toda. A gente que já cobre ele há muito tempo, né? Pô, eu lembro que a minha primeira entrevista no MMA foi com o Cigano, antes dele ser campeão, pouco antes dele ser campeão, ele ainda ia enfrentar o Shane Carwin. E atendeu graciosamente na época, realmente um cara exemplar, e já deixar desejado esse feliz Dia dos Pais para ele, né? E para vocês aí, dois, mano. Eu vou deixar para desejar no final do programa.
Tá, beleza. Tá tranquilaço. Só retomando aqui para a galera que ouviu essa entrevista com o Cigano e está chegando agora aqui ao nosso podcast, a gente tem sempre três assuntos principais e depois a gente elege o nocaute, a finalização, a vergonha da semana. Essa semana a gente teve uma exceção, que foi trazer o Cigano aqui para conversar com a gente. Não podemos desperdiçar a oportunidade de falar com um cara como ele. Nosso primeiro assunto após a entrevista com o Cigano é a chegada de mais um evento ao cenário do MMA, o Taura MMA. A gente noticiou aqui no combate.com que no dia 30 de outubro vai ter o card inaugural e já tem vários brasileiros aí contratados, nem todos vão atuar nesse card, mas tem aí brasileiros do naipe do Renan Barão, Rosimar Toquinho, Palhares, Antônio Pezão, Guto Inocente, William Patolino, Rick Monstro, todos esses com passagens pelo UFC. Queria saber de vocês, amigos, o seguinte: a gente já viu outros eventos chegarem com cards iniciais estrelados, como o próprio Fight Tonight, que teve, né, o Bruno Galhaço como um dos sócios, ou até o dono, não me lembro bem. E a coisa acabou não andando. Lamentavelmente, todo mundo torcia para que andasse, que seria mais campo de trabalho para os nossos lutadores e também para a imprensa. Todo mundo sairia ganhando. Vocês veem, tem esperança na longevidade? Analisam como é possível o Taura MMA ser um evento longevo, um evento que vai dar continuidade aí? O que vocês acham? Lembrando que esse evento vai acontecer lá em Atlantic City, nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, não.
Ô, Rússio, na verdade, lembrar que o Taura MMA não está começando agora, né? O Taura era o circuito em Nogueira, né? Lá do Sul.
Ah, sim, não.
Pegou um nome. Então, se repaginou. Acho que já teve algumas edições como Taura, inclusive, a gente passa no canal Combate, o André se narrou já
foi,
também, né?
Foi em novembro do ano passado, foi o Taura 8, né? Que foi o oitavo circuito de Nogueira, já foi Taura, desde novembro.
Ah, então é isso. Então me enganei aqui, achei então, que fosse assim, uma nova, eles, não tá, é uma tão, repaginada, tá certo.
É isso, eles estão repaginando, né? Estão fazendo agora. É muito estranho que eles estejam retornando agora, né? Ficaram parados desde novembro, claro, teve uma pandemia que parou tudo, mas estejam retornando agora com eventos lá fora e com nomes desse peso. Um evento que começou no Sul, ainda pequeno, né? Como um evento ali para dar uma rodagem para os atletas do Sul da academia, da filial da Team Nogueira lá. A gente não pode, seria irresponsável de se a gente fizesse qualquer ilação sobre como que eles estão chegaram nisso, né? Chegaram, estão fazendo, mas que é uma coisa assim, realmente inusitada, algo que para a gente parece ter vindo do nada, né? Realmente parece. Então eu não sei dizer para você. Né, qual que é a estrutura por trás, como que eles vão manter isso daí? Eu sei que eles já estão com outros eventos, não é só esse em Atlantic City, tem um na Flórida, se não me engano, o Patolino, a primeira luta do Patolino vai ser na Flórida, né? Ele tinha me falado isso mais cedo. Então, ou seja, eles têm uma série de eventos aí planejada lá para os Estados Unidos e com grandes nomes. Então, assim, a gente já viu isso acontecer. Eu não tenho como dizer qual é a estrutura por trás disso, mas a gente torce para que seja uma estrutura que permita a eles ter uma longevidade e manter esses eventos em alto nível por muito tempo.
Eu estava vendo aqui, realmente, estava lembrando aqui do Fight Tonight, né? Teve lutadores como Paulo Thiago, o próprio Patolino lutou, Thiago Silva, Léo Leite, Vina Jandiroba lutou
Uma
também.
diferença clara do Fight Tonight para o Taura, Rússio, é que o Taura é feito por gente que está dentro da indústria, né? Que tem experiência na indústria, experiência com os lutadores, tudo isso. Ele já primeiro, né? Que ele já tem essa experiência com o circuito em Nogueira. E enquanto o Fight Tonight foi uma coisa assim, tipo um sonho do Bruno Gagliasso, que era fãzaço de MMA. Foi, juntou com os amigos e tal, trouxe uns investidores, mas não, ele não estava por dentro do que é preciso para organizar e manter um evento daquele porte. Então, durou pouco, durou dois eventos, dois ou três eventos e morreu. Acho que o Taura, de repente, tem essa vantagem de ter caras ali dentro tocando que tem uma experiência maior. Quanto a isso, e também né, ter também um contato com o combate. Não sei se eles têm um contato com o UFC, né, com o Fight Pass lá fora também, mas já tem um contato com o combate, então já entende mais do que é necessário para uma transmissão, para divulgação disso, né? André?
Então, eu concordo contigo. Eu acho que, pelo fato dos caras já estarem no mercado, isso depõe muito a favor deles, já entendem como é que o business funciona. O organizador que do antigo Circuito de Nogueira, Viamão, né, cidade lá do Rio Grande do Sul, né, o Jonathan Leão, que é o organizador, ele já sabe como faz o negócio no combate, no Sport TV, tem contrato sim com o UFC Fight Pass. Então, eu acho que é uma iniciativa bacana. Tá? A gente não sabe os motivos dele tirar o evento daqui, levar para os Estados Unidos. Eu até entendo como empresário que você fazer um evento com esses nomes nos Estados Unidos tem muito mais peso para o cenário internacional, para você captar recurso, para você captar gente para lutar, muito mais peso do que um evento aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas. Até porque você tem uma plataforma do UFC Fight Pass, então você pode usar como trampolim para os caras do UFC estarem de olho, né? Então, assim, eu acho que foi uma jogada interessante. Tomara que seja um passo bem dado, um passo sem ser descalço, né? Um passo calçado para que esse evento ele tenha essa edição agora em Atlantic City, em New Jersey, depois tenha na Flórida, depois em outros estados, outras cidades, que a coisa permaneça. Quanto à contratação de veteranos, que o Russo abordou e tocou também no lance do Fight Night, que teve uma série de veteranos no plantel, eu acho bom. Eu acho muito bom porque, obviamente, os caras não estão mais no auge, né? Alguns, o Patolino, por exemplo, o Bruno Coreia, são jovens, né? Ainda tão, vão chegar no seu auge, mas muitos já saíram do auge, que é o caso do Toquinho, do Rick Monstro, do Efraim Escudeiro, que é um cara gringo que lutou UFC muitos anos. Eu acho que a presença desses caras, por si só, já atrai olhares para o evento. Isso é um fato. E você, a reboque, você acaba elevando novos nomes que vão participar, porque não são só os veteranos que vão levar o evento. Você precisa de veteranos, você precisa da galera nova, então, e desconhecida. Então você acaba elevando o nome dessa galera mais nova, galera que está chegando no MMA, que está fazendo cartel, que vai enfrentar esses veteranos. Então você bota um holofote nessa galera que vai chegando também. Eu torço demais, cara, torço demais, estou animado, vou assistir, se não trabalhar narrando o evento, vou assistir, faço questão de assistir, e eu tenho certeza que os assinantes do combate, para quem não é assinante também, vale a pena assinar para conferir o Taura e tantos outros eventos. Eu estou bem, bem positivo, assim. Fiquei amarradão, fiquei feliz e achei muito interessante essa iniciativa do Jonathan levar o evento lá para fora e mudar de nome, enfim, dar essa repaginada bacana.
Eu acho importante também, acho legal ter um evento. Na verdade, eu estava, quando eu falei dos veteranos, até eu acho o seguinte, a visibilidade que eles dão é inquestionável, como você falou, os caras vão trazer olhares, vão trazer visibilidade. Eu só não sei se eles vão ter tempo de continuar, dar continuidade a essa visibilidade, porque alguns deles realmente estão na fase final de carreira, mas eu torço muito para que dê certo. Tomara que até nomes importantes como Renan Barão, enfim, que foi um cara histórico por MMA no Brasil e até no mundo, consiga retomar a carreira dele, né, que estava com vários problemas aí, de muitas derrotas seguidas, enfim, e conseguir mais uma vez aí subir e conseguir, né, ir melhor do que vinha vindo até então. Mas eu estou torcendo bastante por esse Taura MMA, tomara que dê sucesso aí, e se passar no combate, a gente puder ver aí, vamos assistir, vamos comentar aqui, porque é um evento que tem, né, gente bastante relevante aí, o próprio Toquinho, que a gente não ouve falar muito do Toquinho desde há um tempo, mas o Toquinho foi um cara dificílimo de você enfrentar, um cara duríssimo, tem muito nome, o próprio Guto Inocente aí, que estava no K1 fazendo história, Patolino, um cara super novo, super talentoso, Rick Monstro também, enfim, caras que realmente podem fazer bonito num torneio como esse. Toda sorte aí pro Taura MMA. Bom, nosso segundo assunto vai ser o UFC Bronson versus Shabazian, que aconteceu no último sábado lá em Las Vegas, e foi aquele evento, né, cara, que parece que a bruxa não só estava solta, como pousou e teve filho, porque caíram quase, sei lá, teve 8 lutas só, eram 12, se não me engano, caiu para 8 lutas, e muita gente saindo do card, o Marcos Maluco ficou sem luta, mas tivemos aí pontos muito positivos para o Brasil. A Jennifer Maia conseguiu uma bela vitória sobre a Joanne Calderwood, finalizou a Joanne Calderwood, provavelmente na luta mais importante da carreira dela, e agora está um passo de ser confirmada como a nova desafiante ao cinturão peso mosca, que é da Valentina Shevchenko. Queria saber de vocês, amigos, o que acharam da performance da Jennifer Maia e como vocês imaginam que ela pode se sair diante da Valentina Shevchenko. André.
Olha, uma belíssima performance, né? Assim, excelente. Trocou ali mano a mano com a Joanne, que é campeã mundial de Muay Thai. Né? Uma mão pesada. Gostei que ela veio bastante veloz, mexendo a cabeça, botando boas combinações, né? Um cruzado de esquerda bonito. E no chão, né? Aquele armlock sensacional saindo da guarda. Uma belíssima vitória da Jennifer. Acabou caindo para cima a luta dela. Olha que curioso, tá? Eu até fiz um vídeo lá, botei na minha página do Instagram. Quem não me seguiu, vai lá, @AndréAzevedo39. Ela ia pegar a Viviane Araújo, que está abaixo no ranking, né? Não me lembro agora a posição da Viviane, acho que é a 8ª. Eu acho a Viviane Araújo mais lutadora que a Joanne Calderwood, mais difícil. Então, assim, a luta dela caiu para cima, porque ela pegou uma futura desafiante ao cinturão da Valentina, já estava prometida para lutar com a Valentina, que está se recuperando de lesão, a Joanne Calderwood, e tirou para nada a Joanne, lutou demais. Então, dessa forma, ela roubou o lugar da Joanne Calderwood. Olha como é que são as coisas, né? Que sorte que a Jennifer Maia deu. Claro, eu acredito que sorte é oportunidade aliada à competência. Então, ela teve a oportunidade e foi competente para vencer e chegar àquele ponto. Logo após a luta, o Dana White já prometeu a disputa de cinturão para ela. Então, a gente vai ter mais uma brasileira ali na corrida pelo cinturão, e pelo que tudo indica, vai ser a próxima desafiante ao cinturão dos 57 quilos. Mas nessa categoria, eu vejo... Essa categoria é muito boa, mas ela tem um problema. A campeã, que é a ampla favorita, está anos-luz à frente de todo o restante da divisão. Mas é aquilo, né, senhores? Luta é luta, vão fechar a grade ali, as duas vão sair na porrada, e a gente fica, óbvio, na torcida para que a Jennifer traga o cinturão para a gente nessa potencial luta de cinturão na categoria peso-mosca.
É, o Rússio, a Jennifer trocou a equipe física e equipe nutricional dela, né? Ela apareceu, acho que, numa forma bem melhor para essa luta, bateu o peso, né? Ela vinha tendo problema para bater o peso nas outras lutas dela no UFC, dessa vez bateu o peso bem, mostrou uma forma ótima. Então, quem sabe também para uma luta contra a Valentina pelo cinturão, ela não vem numa forma ainda melhor, numa forma boa também, e isso dá mais confiança para ela, porque ela também é uma trocadora de alto nível, uma excelente trocadora. E eu tinha abordado isso assim, de leve no nosso último podcast, né? A Joanne, ela é uma kickboxer, mas que é meio que falsa kickboxer, né? Ela gosta de chutar, mas ela deixa aquela cara dela toda exposta, aquela guarda toda baixa, toma soco na cara pra caramba. E a Jennifer estava explorando isso, e a Joanne, ela fica nessa, mas ela sempre bota pra baixo. Foi dito e feito, começou a tomar atraso em cima, botou para baixo, e aí a Jennifer capitalizou, finalizou. Então, assim, a Jennifer tem uma leitura de luta boa, sabe o que fazer, é boa no chão também, mostrou que tem esse jiu, né? Pô, ajustou a chave de braço muito bem ali, tem muita gente que perde aquela posição ali, e ela foi, finalizou, levou o braço para casa. Então, quem sabe? É óbvio, ululante, que a Valentina Shevchenko é super favorita na luta. Mas dá para acreditar, sim. Dá para acreditar que a Jennifer tem uma chance, uma boa chance.
Eu concordo. Eu acho que a Valentina é muito favorita, e acho que ela é favorita contra qualquer uma da categoria, independente do nome, quem seja. Nessa categoria, ela é a dona. É realmente muito favorita. Mas tem luta, né? Deu para ver que vai ter luta. Não vai ser uma passada de carro, não vai ser uma. Valentina não vai bagunçar a Jennifer. E é curioso, porque essa foi a primeira vez nas últimas três lutas que a Jennifer bateu o peso, né? As outras duas ela tinha estourado o peso. Dessa vez ela ficou meia libra abaixo do peso de cinturão. Ela nem usou a libra de tolerância, ela ficou com 124,5, né? Então, 124 libras e meio. Então ela mostrou, curiosamente, que quando bateu o peso, como o Adriano falou, trocou toda a equipe dela de preparação física, nutrição, enfim, o resultado acabou vindo. Claro que não foi só isso, é evidente que você deve ter tido um treinamento muito mais completo, não deve ter tido problemas no camp, mas é um fato determinante. Ela conseguiu fazer o corte de peso e a recuperação aparentemente muito bem, o que levou a esse resultado. Toda a sorte aí para a Jennifer Maia. Esperamos que, contra a Valentina Shevchenko, que vai ser talvez a maior batalha que ela vai ter na vida, antes ou depois, certamente a gente vai estar torcendo por ela aqui, porque eu acho que pode fazer um bonito diante da quirguistanesa. Também teve o Vicente Luque, né, amigos? Que conseguiu um belíssimo nocaute sobre o Randy Brown, segundo round. Atuação bastante sólida do Vicente Luque. Tomou menos golpes do que toma normalmente nas lutas dele, que para mim já foi um avanço. E agora, o que aconteceu? Assim que acabou a luta, o que Vicente Luque fez? Fez um desafio que para mim teve muito pouco sentido, ou seja, desafiar o Nate Diaz. Claro que o Nate Diaz daria holofotes ao Vicente Luque, sem dúvida, né? Não tem como dizer que não. Mas será que é o desafio correto a ser feito? É a luta que ele pode pegar? Na minha opinião, não. Eu acho pouquíssima chance, mínima chance, do Nate Diaz enfrentar o Vicente Luque, estando no patamar que está na carreira. Já lutou com o Conor McGregor, é um cara que vai pegar as lutas que valem muita grana. Ele quer que quem some grana, a grana que ele traz, e não que ele seja o carro-chefe, né, o trem pagador do combate. Então acho que o Luque nessa aí, não sei se vocês concordam comigo, mas acho que ele perdeu uma chance de repente desafiar alguém que pudesse levá-lo, assim, mais alto no ranking. O Dias está, não sei se não me engano, está abaixo dele ou acima uma posição no ranking. Não é uma luta que vale a pena, né, falando de ranking, de posicionamento para cinturão. Vale por dinheiro e vale por holofote, que eu acho que o Vicente Luque não fez uma boa escolha, Adriano.
Eu discordo, Rússio. Eu discordo quanto ao lance do ranking, não poder levar o ranking. Ele pode estar abaixo, pode estar ali, mas, cara, acho que os jornalistas levam muito em consideração uma vitória sobre o Nate Diaz. Pode levar muito, porque ele está ali caindo ali no coisa, porque ele não enfrenta ninguém, né? Ele fica parado, só escolhendo luta e tal, e aí não enfrenta ninguém. Mas com certeza venceu o Nate Diaz, pode colocar. Pô, o Masvidal venceu o Nate Diaz, foi disputar o cinturão. Por que que não poderia acontecer um salto para o Vicente Luque vencendo o Nate Diaz? Acredito que nesse tocante não é o problema. Acho que o problema é assim, como você bem citou. O Nate Diaz, ele só luta, só quer luta de dinheiro, luta com um cara com um nome grande, e o Luke, infelizmente, ainda não tem esse nome, não é um cara que talvez vá atrair o Nate Diaz. Então, nisso, pode ter sido uma oportunidade perdida. Mas também não o culpo, não. Acho que ele tem que estar chamando, pedindo um cara desse mesmo, que pode trazer dinheiro, que pode trazer mídia. E era uma das opções.
Inclusive, hoje eu mandei um WhatsApp aqui pro Luke, troquei uma ideia com ele, até porque a gente ia gravar aqui o podcast, né? E eu fiquei curioso, né, para saber essa pedida do Diaz e tal. Ele falou para mim o seguinte, que é uma luta grande, claro, vai botar ele no patamar diferenciado, uma luta que tem um grande soma em dinheiro, né? O Nate Diaz queria uma luta grande, ele falou que acha que ele é uma luta grande pro Nate Diaz, porque vai sair na porrada com o Nate Diaz. Então, por isso que ele pediu. Eu acho que o Luke tá coberto de razão, tem que pedir mesmo, tá com vontade de lutar, tem que pedir. Eu acho difícil o Nate aceitar essa luta, porque é uma luta muito perigosa para ele, é carne de pescoço o Vicente Luke, né? E a gente sabe que o Nate Diaz gosta, como você bem disse, né, Rússia? Gosta dessas lutas gigantes, assim, milionárias, e o Luke não tá nesse patamar comercial que o Nate Diaz está. Esportivamente, eu acho que é uma luta ruim pro Nate, né, porque o Luke é completo, é chovendo molhado, falar das características aqui e valências do Vicente. Agora, olha só, eu estou dando uma olhada no ranking aqui, convido os amigos me acompanharem aqui nessa análise. O Vicente Luque hoje é décimo colocado, tá? Ele passou o Geoff Neal, que era o décimo, e ele era o décimo primeiro. O Geoff Neal tem luta marcada contra o Neil Magny, que é o 14º. Aí à frente do Luque tem o Rafael dos Anjos, que está descendo para peso leve de novo. Você tem o Chiesa, que é o 8º, que está olhando para cima, que quer uma luta com alguém do topo. Aí você tem o Demian Maia, que está buscando um Sanches para encerrar a carreira. Você tem o Thompson, que o Luke já lutou. E ali, do 5º para cima, você tem um bololô danado. Você tem o Tyron Woodley, que está casado com o Covington, que é o 2º. Você tem o Masvidal, que é um caso parecido com o Diaz, só vai fazer a luta milionária daqui para frente, pelo que tudo indica, ou com algum top dessa divisão. Você tem o Leon Edwards, que o Luke já lutou. E você tem o Durin, que é o primeiro colocado do ranking, que está esperando o Camaru. Então, se o Luke olha para cima, é muito difícil, cara. Ele tem poucos ranqueados ali do top 10 para cima para ele lutar. Seria ideal, seria o Chiesa. Seria uma luta maravilhosa para ele. Mas será que o Chiesa, 8º do ranking, vai preferir pegar um cara que é o 10º, perigosíssimo, ou vai querer esperar, de repente, um resultado de uma luta dessas que vai acontecer do top, ou pegar um Stephen Thompson, que é o 6º? Sabe, é uma situação complexa a do Vicente Luque. O timing para ele dentro da categoria é um pouco complicado. Concordam?
Concordo com você. Acho que sim. Mas eu tentaria, ainda assim, eu acho que eu tentaria o que é mais provável. Eu acho mais provável o Chiesa dizer sim do que o Nate Diaz dizer sim. Por mais que o Diaz... seja a luta do dinheiro, enfim, acho que é por aí que ele está se guiando. Eu acho que o Chiesa tem mais chance do Chiesa falar, não, beleza, vamos lá. E acho que seria esportivamente, mas né, teria um ganho maior pro Luke ganhar no cara que está duas posições à frente dele no ranking.
Concordo. Só fazer aqui um adendo, se você me permite. O áudio que o Luke me mandou, só para complementar, Ele falou que pediu, a gente trocou vários áudios aqui. Ele pediu o Dias, sim, mas ele falou que o empresário vai correr atrás de um ranqueado, que a luta com o Chiesa seria muito bem-vinda. Só para deixar claro aqui o que o Luke me falou.
É, pois é, eu acredito que assim, dentro do panorama que você colocou aí, está muito bem destrinchado, eu não tenho dúvida que o Chiesa seria uma luta ótima para ele fazer, perigosa, mas uma luta com recompensa legal, e é possível de acontecer. Eu acho que o Nate Diaz é muito pouco possível, porque o Luke ainda não tem o nome que tem, por exemplo, sei lá, o Colby Covington, sei lá, né, que já foi campeão interino, enfim, já desafiou todo mundo.
Vamos lá, se você fosse o Chiesa, você, Adriano, o Chiesa é o oitavo, aí você tem sexto, você tem o Stephen Thompson, que é um tempo sem lutar, né, e você tem o possível, de repente, a derrota, o derrotado da luta entre o Tyron Woodley e o Covington, você tem o Leon Edwards quicando. Você ia mirar em quem? Nesses caras para cima? Ou você ia querer lutar com um décimo que é perigosíssimo? Te traz tanto perigo quanto esses outros.
E ainda tinha um papo do Chiesa querer enfrentar o Demian, não tinha?
Ainda rolou isso, exatamente.
O papo
exatamente.
Dele querer lutar com o Demian Maia? Fazer, sim, sei lá, uma luta de tributo, assim, sei lá o quê?
Sim.
Não, eu acho
que
com certeza.
Eu também acho que o Demian não ia pegar.
Pois é. Também mas, acho. Chiesa vai querer uma luta lá em cima, ele não vai querer pegar o Luke, que é perigosíssimo. Também concordo com isso, André. A não ser que o Luke estivesse na frente dele. E é isso, enquanto o Luke enfrentou alguns desses caras que você mencionou e outros caras estão casados, o Chiesa não enfrentou nenhum desses caras porque ele é novidade na categoria, né? Subiu faz pouco tempo. Então, sim, ou seja, ele pode pegar qualquer um dos que está livre. Pode pegar o Stephen Thompson, pode pegar o Leon Edwards, pode pegar, sei lá, quem for ali.
É, se, principalmente quem tiver vindo de derrota desse top 5 aí, né?
É,
mas bem justo, né? O cara acabou de chegar e pega o Leon Edwards, por exemplo, que estava até outro dia para lutar pelo cinturão, para lutar no bolo, para lutar pro cinturão. Então, pô, é meio doido isso, né?
Rússio, o mundo é mau, Rússio. Te dá essa notícia, o mundo é mau.
O mundo não é justo. E aí, quem descobriu que o mundo não é justo, quem foi? Edmund Shahbazyan. Fez a luta principal aí com o Derek Brunson, o porteiro do Enem da categoria, aquele porteiraço do Enem. E o Brunson acabou nocauteando o cara, assim, sem piedade, né? Foi uma excelente apresentação do Brunson e uma apresentação um pouco decepcionante do Edmund Shahbazyan, que a gente lembra aqui na semana passada, a gente falou, pô, 22 anos, 11-0, 9 ou 10 vitórias no primeiro round, o homem é um monstro, vai arrebentar todo mundo, o Brunson não tem chance, queimamos a língua. Acho que no palpitão foi 16-0 pro Shahbazyan, não foi?
Não. Teve 14, dois que apostaram. Foi 14-2, dois apostaram no Brunson.
Pois é, então tava assim, muito favorito o Shahbazyan, e tomou um pau. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: acreditamos muito no hype ou o Shahbazyan não é tão fenômeno quanto a gente imaginava que era, Adriano?
É culpa, isso tudo é culpa do Rhodes, entendeu? O Rhodes, ele nunca dá palpite. Aí ele resolveu nessa cravar que ia dar o Shahbazyan.
Foi isso.
Então... Pô, choveu, né? Ele deu o palpite e deu errado. Então a culpa é do Rhodes, entendeu? O Shahbazyan tá bem. Mas falando sério, assim, é isso. Não acho que ele não é um fenômeno, que ele não é um grande lutador. Ele esbarrou na luta. E acho o seguinte também: o primeiro round do Shahbazyan foi bom. Teve momentos ali que eu pensei, cara, de repente ele ainda consegue esse nocaute no primeiro round. Mas o Brunson conseguiu crescer com o resto da luta, é um cara muito mais experiente, e o Shahbazyan não aproveitou as oportunidades, não viu o que precisava fazer ali para ganhar, deixou o Brunson impor a estratégia dele, né, que era pegar no wrestling, usar o wrestling para botar para baixo, né, para encurtar a distância, não dar esse espaço que o Shahbazyan precisa, e, enfim, deu certo pro Brunson, né? Acho que não tira nenhum mérito do Brunson. Brunson foi, soube ganhar a luta, soube impor sua estratégia. Shahbazyan perdeu, foi um aprendizado para ele, para melhorar. Não acho que ele é menos do que a gente esperava por causa disso, não. Acho que ele ainda tem muito futuro nessa categoria.
Eu concordo com o Adriano. E, assim, a gente tem que ter um pouco de calma, né? Eu tô falando da gente, mas, assim, o UFC, né? Vamos lá. O cara tem 22 anos de idade. Essa derrota com certeza vai ser assim, um divisor de águas na carreira dele. É, uma hora ele tinha que perder, eu acho que é uma hora boa para ele perder, tomar um choque de realidade, descobrir que as nuvens do céu não são feitas de algodão doce, que nem a Ronda Rousey prometeu para ele. Então, assim, 22 anos, perdeu a primeira, beleza, tem ainda muito, muito tempo para lutar e se aprimorar. Agora, olha só, a gente olhando no ranking do UFC, ele é o décimo, porque caiu uma posição, era o nono, né? Ele trocou de lugar contra o Uriah Hall. Gente, ele acabou de chegar. Ele acabou de chegar. O cara mais duro que ele pegou foi o Brad Tavares, né, na carreira. E agora, claro, tô tirando o Brunson que ele perdeu. Foi o Brad Tavares. E ele, por exemplo, estava à frente de um Marvin Vettori. Pô, o italiano lá, vem de 3 vitórias seguidas, bateu o Carl Robertson na última, só perdeu pro cara de sapato e pro campeão da divisão Israel Adesanya. Então, assim, se isso não for hype que o UFC tava fazendo com o Charbazian, eu não sei mais o que é. Né? Obviamente, Dana White e Companhia Limitada deram um turbo na carreira do garoto, porque viram potencial, óbvio, mas esportivo, né, competitivo, mas viram potencial comercial também nele, por ser muito jovem, aquela história de se tornar o atleta mais jovem, campeão do UFC, pupilo da Ronda Rousey, blá, 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 uma narrativa bacana. Então, assim, eu acho que duas coisas, Russo, que você falou. Uma, era um hype a mais que estavam fazendo em cima do garoto, pode ter atrapalhado ele ou não sei se foi esse o fato, mas enfim, é bom dar fim no hype, nesse momento da carreira dele, da idade, né? Aí a gente vai ver do que ele é feito, se vai voltar forte, se vai voltar bem, porque assim, a gente sabe que o jogo mental é importantíssimo no game, né? É, e o outro ponto é que ele pegou um cara super veterano, o Derrick Brunson, que foi demais para ele nesse momento. Mas isso não quer dizer que ele não tem margem para crescimento. Acho que ainda vai crescer demais esse menino aí. Mas eu achei que foi dentro das 4 linhas que foi resolvido, né? Foi na porrada.
É isso, foi resolvido nas 4 linhas, dentro das regras da porrada, então tá tudo certo. O Charbazian, tomara que volte mais forte aí. Acho, eu vou fazer que nem aquele personagem do Jô Soares, vocês são mais novos que eu, mas tinha um personagem que dizia, eu acreditei! Pois é, eu acreditei no hype do Edmund Charbazian, achava que ia passar o carro em cima do Derrick Brunson, infelizmente, me dei mal no palpitão.
Por falar em mais novo, Rússio, Rússio, diga. O cara nasceu em 97, pô. 1997, Marcelo Rússio estava brilhando nos bailes no Yacht Club Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, gente. E foi ontem, pô.
Tava com 24 anos, rapaz. Tava quase casado, já que negócio de baile, rapaz.
Sim, baile tava no nada. Baile com esse olhão azul aí, apavorando geral nos bailes lá na ilha.
Não, rapaz. Apavorava nada, rapaz. Deixa a ilha quieta. A ilha tem muita história, mas, ó, da ilha, ó, cercada de água por todos os lados. Nada sai daqui. Deixa quieto que tá bom demais. Amigos, terceiro assunto da semana, UFC Lewis versus Oleinik. Vai ter nesse sábado agora o Derrick Lewis, peso pesado, faz a luta principal do evento contra o russo Alexei Oleinik, a besta contra um dos maiores finalizadores do MMA. O que vocês acham, Adriano? Perspectiva para essa luta aí, Derrick Lewis ou Alexei Oleinik?
Ah, Rússio, eu vou te dizer, eu não vou ser muito técnico nessa não, eu só vou dizer o seguinte, eu estou sempre com o Derrick Lewis, eu fecho com o Derrick Lewis e não abro, entendeu? Torcendo para uma daquelas entrevistas épicas dele depois da luta, e é isso, imagina agora, pós-pandemia, o que esse cara vai falar no microfone, o nível das atrocidades que ele vai falar no microfone do UFC depois da luta. Então eu não sei, o Oleinik é muito duro, uma grande luta, muito difícil de palpitar, mas eu tô na torcida pelo Derrick Lewis.
Rússio,
diga.
Luta principal essa, né?
Principalíssima.
Quantos rounds?
5, né?
Meu Deus, hein? Se passar do segundo, preparem-se para botar aquele palitinho de dente no olho, porque do jeito que é o gás do Lewis e do Oleinik, meu amigo... Prepare-se aí para a gente poder ter um show de horrores aí a partir do terceiro assalto. Eu torço para que eles se resolvam no primeiro, principalmente, para que termine ali com chave de ouro, ou com um nocaute, ou com o Ezequiel do Lewis, do Oleinik, né? O nocaute do Lewis. Eu vejo um nocaute do Lewis ou um Ezequiel do Olenek, que é, eu acho que a única coisa que eles trazem para o jogo, para o tabuleiro, é isso. É, não espero uma luta nada técnica.
É, eu também não, mas assim, para aplicar o Ezequiel, o adversário tem que ter pescoço, né? E o Lewis, eu acho que o que ele não tem no corpo dele inteiro é pescoço. O maluco é aquele, né, cefalotórax, aquele, né, a cabeça cola direto aqui no ombro.
Então, deixou em calariate, né?
É quase um ariate. É o ariate, isso aí. Então, se ele conseguir encaixar o Ezequiel no Lewis, eu vou te falar que méritos totais para ele. Eu tô apostando na vitória do Derek Lewis por nocaute, acho que tem mais chance de acontecer. E, bom, no evento ainda tem o Chris Weidman, né, voltando ao peso médio, contra o Mariak Medov, e o brasileiro Wellington Turman enfrentando o Andrew Sanches, que é campeão foi campeão do TUF 23. Além dessas lutas aí, amigos, tem algum outro destaque para vocês ou querem falar um pouquinho dessas duas aí?
Adriano?
André. Deixa o André.
Rapidinho, o meu destaque é rápido aqui. Primeiro, esse menino é bom pra caramba, o Wellington Turman, completinho, aluno lá do Gili Ribeiro. É um garoto que tem futuro nessa categoria, tá bem, vem de duas vitórias seguidas. Então, acho que ele perdeu pro Carl Robertson e venceu o Marcos Pérez, né? O Marcos maluco na última.
Mas então, eu entendo você dizer duas vitórias seguidas, porque afinal a luta contra o Carl Robertson foi muito polêmica, ele venceu, né?
Eu tinha na cabeça que ele tinha vencido, pra você ver. Eu tinha na cabeça que ele tinha vencido. Ele perdeu, na verdade, na dividida, no papel, né, Adriano? Muito bem colocado. Eu acho que é luta boa, Andrew Sanches, na medida ali pro Wellington. Eu destaco uma luta que vai ter no card preliminar, a luta que fecha o card preliminar, que é o pássaro sujo, né? Dirty Bird, né? O Tim Means contra o Staropoli, né? Qual o sobrenome dele? É o Staropoli.
Laureano Staropoli,
argentino. Laureano Staropoli, o argentino. Dá moral aqui pra galera, pro povo argentino, nossos hermanos. Bom lutador esse menino, hein? O Staropoli, bom lutador lá da Diego Lima, lá da Shootbox. Então, tô de olho aí. O Tim Means é aquele cara que perde mais do que ganha, mas é um cara que sempre dá boas lutas pra gente, né? Um cara que sai na porrada, se embola. Então, tô na expectativa pra essa luta aí.
É um card sem muito apelo, né, Rússio? A gente tem aí aquele lutador que a gente mencionou no nosso último podcast com o André, o grande Justin James.
Ele
de volta. Mas
é o filho do James Brown com a Janis Joplin, né?
Exatamente.
Com James Dean também.
Mas não, ele é Justin James. O James é da Janis Joplin. O Justin, que era do
Justin Bieber. Pronto, bota aí.
Ele é filho do Justin Bieber que cruzou com o James Dean, James Brown, e teve cria com a Janis Joplin. Pronto.
Na música, mas assim, tá bem, né? Quero ver na mão.
Eu acho que o grande destaque, quer dizer, a grande curiosidade desse evento realmente é o retorno do Chris Weidman ao peso médio, né, contra o Akhmedov. Assim, no papel, teoricamente, uma luta sob medida para ele, assim, uma luta de um cara wrestler também, mas que também é duro ali em cima, tudo para ele vencer, mas vamos ver como é que ele volta depois de sofrer aquele nocaute pro Dominic Reyes no peso de cima, né? Enfim, essa é a grande curiosidade do evento. Do resto, tem a luta do Benny Dariush contra o Scott Holtzman, e para mim é isso.
Posso dar um pitaco de pronúncia aqui pro amigo?
Sempre.
Diga. Uma nerdeada aqui de narrador. O Akhmedov, né, que a gente fala Akhmedov, esse K e H em hebraico é a letra Het. É igual o Habib, né? Então, na verdade, o nome dele é Omari Akhmedov. Só isso, só pra encher o saco de vocês.
Valeu, Luciano.
Dá uma de Luciano Andrade
pro programa hoje.
É o troféu Luciano Andrade, né?
Troféu Luciano Andrade. Então, pessoal, só lembrando que nesse próximo sábado, dia 8 de agosto, tem o UFC Lewis versus Olenek, às 19 horas, horário de Brasília, o card preliminar, 22 horas também, horário de Brasília, o card principal. Você acompanha tudo no canal Combate, no combate.com, o Sport TV2, transmite as duas primeiras lutas do card preliminar, e o site acompanha o evento todo em tempo real. E agora a gente vai fazer aqui rapidinho a eleição do nocaute da finalização e comentar a vergonha da semana. Nocaute a gente vai ficar, olha, candidatos, Vicente Luque sobre o Randy Brown. Aí são outros três que não foram do UFC, mas que vale a pena pesquisar aí nas redes sociais. São nocautaços muito bacanas. O Michał Andrychak sobre o Ion Grigori no RWC 5. Foi um chute na cabeça com 11 segundos, oh, desculpa, com 9 segundos de luta. Vale ver, é uma só, cara. Bateu, valeu, não teve mais conversa. Bianca Antman sobre Vera Nikkanen no Brave 37. Outro chute na cabeça, no feminino, até mais difícil acontecer nocaute com chute alto, mas aconteceu no Brave 37. Teve o Kevin Huart sobre o Ion Surdo no Brave 36, um jab direto, também uma combinação devastadora. Você vê que nesse fim de semana não era bom ser chamado Ion e lutar MMA. Os dois que foram caíram duros. E foi por
Ion
último...
Ion o quê?
Ion Surdo.
Oi?
É, isso aí, boa!
Troféu Ari Toledo agora.
Troféu Ari Toledo. E por último, o Anas Siraj Munir sobre o brasileiro Leandro Martins Oliveira no UAE Warriors número 12. Foi um gancho de encontro, o brasileiro chegou junto, o cara aplicou um gancho de encontro também, aquele que fedeu enxofre e o brasileiro caiu nocauteado. Amigos, voto de vocês. Adriano, nocaute da semana.
Olha, eu fiquei bem dividido. Eu gostei muito do, do nocaute aí desse último que você falou, o Anas Siraj Munir no UAE Warriors, né? Um contra-cruzado, né? O cara vem com o cruzado de direita e ele vai por cima com o cruzado de esquerda. Mas eu vou votar aí para o nocaute da semana no Michał Andrychak, o chute alto aí em 9 segundos, realmente foi impressionante. Só precisou de 9 segundos pro cara deitar e não levantar mais.
Cara, eu vou com o Adriano, vou de Michał também, cara. Eu não tinha visto esse nocaute, não. O bicho caiu duro, cara. 9 segundos, canelaço de canhota. E detalhe, né? O Michał deu o chute, já saiu pegando o celular, olhando o WhatsApp ali, né, cara? Nem foi pra conferir, né?
Walkout, nocaute.
Nossa, foi. O bicho caiu duro, igual o Terry Etting, né? Quando o Edson Barbosa despachou aí, mandou pro outro mundo aí, o Terry Etting. Cara, parabéns aí, o Michał. Alá, Mirko Krokop.
É, foi bem mesmo, tá? Isso aí vai ser unânime também. Vou votar no Michał Andrychak sobre o Ion Grigori no RWC 5. Você pode procurar aí nas redes sociais, certamente você vai achar. É um nocautaço.
Mas, Augusto, você sabe onde foi esse RWC aí?
Cara, não sei, mas posso pesquisar.
Porque, tipo, eu queria saber onde é essa terra mitológica, onde não existe mais coronavírus, né? Porque tem uma mesa, a galera assistindo numa mesa, todo mundo sentado um ao lado do outro, sem máscara, bebendo Coca-Cola, Fanta Laranja, não sei, ali, bicho. Pô, que beleza, eu quero ir pra lá, pô, não tem mais coronavírus, eu quero tá lá, pô.
Eu vou te falar onde foi, cara. E curiosamente, olha só, esse evento foi na Polônia. Tá, tô vendo agora aqui. Eu fiquei curioso que quando anunciou ali o primeiro round, é primeiro runda, né? Aí primeiro runda, eu falei, pô, peraí, primeiro runda eu nunca vi. Foi na Polônia. E curiosamente, esse fim de semana, eu narrei o King of Kings, ontem, né, na verdade. Ontem não, domingo. King of Lituânia, Kings, né? Que foi na Lituânia. E também, cara, galera bombando lá, bebendo Coca-Cola, vodka, mesinha. Não existe. Ali no Báltico ali, um pouquinho mais para baixo na Polônia ali, no... Não existe Covid, né? A galera tá amigo, imune.
O negócio lá, um dia a conta chega, aí depois vai chorar. Bom, finalização da semana, vamos lá. Jennifer Maia sobre a Joanne Calderwood. O Fernando Flores sobre Michael Degashek no Brave 37, um triângulo de mão, olha, daqueles que não tem como sair. Esse aí pode justificar o apelido de Anaconda Choke. O cara girou como se fosse uma cobra mesmo no pescoço. Do Michael Degashek, vale a pena ver. Esse foi no Brave 37. E a Monserrat Ruiz, no evento que passou aqui no combate contra a Janaísa Morandinha. A Monserrat Ruiz conseguiu uma americana com as pernas, conseguiu finalizar a Janaísa Morandinha na luta principal do evento. André, finalização, qual delas?
Ah, eu vou ficar com a finalização da Jennifer, pelo peso, né? Pelo peso que foi, onde esse armlock pode levar a Jennifer Maia, né? Esse armlock pode ter sacramentado o campeonato para Jennifer Maia. Claro, ela tem nada mais nada menos que a Valentina Shevchenko, mas pelo peso, pela importância dessa finalização, eu fico com o armlock da Jennifer Maia.
Adriano.
É, a minha vencedora da semana é a Montserrat Ruiz. Essa finalização aí realmente parece uma americana, né? É, parece uma chave de braço, uma americana, que ela faz com a perna, uma forma muito criativa para derrotar a brasileira, né? A Janaísa Morandim, que a gente sabe é um dos grandes talentos brasileiros aí no Invicta FC. E, assim, realmente acho que foi a mais legal, assim, a mais diferente que a gente teve nesse fim de semana.
Essa posição é bem treinada, sabia? Principalmente de sem kimono. É uma posição que eu treinava aqui com o Alexandre Pequeno, aqui em Niterói, aqui, e o professor lá, o Felipe Mongo, ensinava isso aí. É difícil a galera aplicar. Ela é fácil de pegar, fácil assim. Tem várias opções para pegar, mas as pessoas não se tocam. É isso e chave de pé, que não vejo ninguém pegando também, só o toquinho. Mas foi criativa ali, foi muito esperta na hora, bonita, né?
Foi bem aplicada mesmo. Eu vou também votar nela, na Montserrat Ruiz contra Janaísa Morandim no Invicta UFC 41. Então tá aí a finalização da semana para Montserrat Ruiz. E a vergonha da semana, amigos, foi do nosso Ahmad Al-Darmaki, que inventou, na mesma luta, de segurar além do ponto o mata-leão sobre o adversário dele, que era o Bogdan Kirilenko, no UAE Warriors 12, lá em Abu Dhabi. E quando o árbitro fez mais uma força para tirar ele, deu-lhe um esporro, ainda partiu para cima do árbitro Mark Goddard, deu uns empurrões, ficou nervosinho com o árbitro e acabou merecidamente sendo desclassificado. E aí dentro da vergonha teve uma vergonha também, que o Bogdan Kirilenko, que foi finalizado lamentavelmente, assim, finalizado sem, né, discussão, ainda comemorou a vitória. Ou seja, você teve duas vergonhas numa só. Né? O Adriano até fez a nota lá pro combate.com. Realmente, né, Adriano? São duas vergonhas que valem por uma, né?
É foda. É difícil, né? O cara ganhou, né? Ele ganhou, vai comemorar, né? Não dá pra... Sei lá, eu talvez não comemorasse, teria um pouco mais de cara de pau de comemorar uma vitória desse jeito, mas eu não julgo tanto ele, não. Mas o Ahmad Al-Darmaki, que vergonha, né? O cara tinha uma vitória, ele já tinha um cartel negativo, né? 2-5, ia fazer 3-5, o cara com a vitória garantida aí por uma bobagem, cara, que ficou segurando além do tempo a porcaria do mata-leão aí, não entendeu que sair na mão com o cara, ainda mais que ia sair na mão com quem, né? O Mark Goddard, o cara um armário, bicho.
Ex-lutador de MMA também, né?
Ex-lutador também, sabe? Tipo, maluco. Então, assim, uma senhora vergonha. É, foi, ele teve o mérito até de ser citado até pelo Dana White, né? Como um exemplo do que ele não quer ver no UFC. Então, assim, ainda ficou com essa, ainda levou essa pra casa. Uma senhora vergonha, Rússio.
Chegou a ver essa, André?
Eu vi, Rússio. Eu vi nas redes sociais rolando essa vergonha aí. Cara, não tem muito o que dizer, né? Infelizmente. Lamentável a atitude do rapaz. Primeiro em segurar a finalização, né? Por querer, com dolo. E depois empurrar o árbitro. Um cara desse tem que tomar na cabeça mesmo. Tem que perder ali o verdinho no sherdog. E tem que rever os conceitos dele, né? Porque isso aí é... Ele tá indo além... do que da adrenalina do octógono, né? Já é uma questão de personalidade, uma questão de caráter, né? Então, lamentável a atitude dele.
Lamentável a atitude aí, vergonha da semana para o Ahmad Al-Darmaki. E com essa, amigos, a gente se despede aqui dessa edição dessa semana do podcast Mundo da Luta, agradecendo aí André Azevedo, Adriano Albuquerque. Obrigado, amigos. Mais uma para conta aí.
Show, prazer todo meu.
Abraços, amigos.
Valeu, pessoal. E a gente aproveita aqui para lembrar que você ouve o podcast Mundo da Luta no combate.com, pode fazer um download lá, pode baixar, pode ouvir no site e também no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts. Um dos podcasts mais ouvidos do esporte do Grupo Globo inteiro é aqui o Mundo da Luta. A gente agradece a audiência de vocês, continue nos prestigiando, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Até mais!
Finalizado! Semana que vem tem mais Mundo da Luta!